mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Olá, eu sou a Paula Lanes, estamos aqui hoje junto com a Rafaela Gregório para mais um podcast do Vamos Falar de Educação. E hoje a gente vai falar sobre a culpa. A culpa é um tema muito legal, afinal, né? Aquela velha frase de que nasce uma mãe ou nasce um pai e nasce a culpa, será que ela é verdadeira? Será que você também sente essa culpa? Enfim, Rafaela, como é que é isso para você? Você sente muito essa culpa? Ainda mais sendo mãe de 3, isso triplica essa culpa ou não?
Olá a todos, bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês em mais um episódio. Bem, essa questão da culpa realmente é algo que a gente precisa conversar sobre isso, né? Essa culpa às vezes vem aqui me visitar assim, viu, Paula? Mas eu e ela já temos aqui uma intimidade, eu já vejo ela chegando e já tento botar ela pra fora, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Como lidar com essa culpa que realmente parece que nessa função de mãe a gente nunca tá o suficiente, né? Então por quê? O que acontece que a gente fica tanto com essa sensação de que tá sempre devendo? Ou a gente tá com culpa em relação aos filhos, ou a gente tá com culpa em relação ao trabalho, ou a gente tá com culpa em relação ao marido, tem sempre alguma coisa que ali o cobertor não dá para cobrir tudo. E aí vem a danada, né? A culpa. O que eu vejo é que, assim, quando começa a surgir essa sensação de culpa, eu preciso parar e pensar. É importantíssimo pensar. Peraí, o que que essa culpa tá querendo me dizer? Porque, às vezes, essa culpa vem me dar alguns toques de algumas coisas que realmente são necessárias ali, promover alguma mudança. Mas, às vezes, a culpa tá vindo apenas botar esse peso todo mesmo. Como a gente já falou em todos os episódios, né? A logosofia apresenta esse conceito dos pensamentos como entidades autônomas. E a culpa, ela é formada por um conjunto ali de pensamentos que, de fato, vem justamente para quê? Para nos dar um peso, para tirar nossa energia, para nos fazer ficar presas ali em determinado lugar. Então, por exemplo, às vezes eu preciso, enfim, passar a noite inteira trabalhando em um projeto pessoal e não dou atenção para as crianças. A culpa logo vem me visitar. Puxa, você não ficou nada com as crianças hoje. Que mãe é essa? Nossa, que saudade dos meus filhos. Ai, começa aquela coisa, né? Nossa, eu tô, enfim. Aí eu paro e penso, peraí. Hoje eu precisei de um tempo para mim e isso não tem problema nenhum em relação a isso. Eu preciso. E aí que vem essa conversa interna de você com essa culpa. Peraí, o que ela tá me dizendo faz sentido? E na maioria das vezes eu consigo ponderar e falar, não, peraí, eu tenho também que ter esse tempo para mim, isso é importante para mim, esse projeto, né, ao qual estou me dedicando, ele vai ser importante, vai ser muito importante para mim, eu atendo aos meus filhos em diversos outros momentos do dia, eu tenho meu compromisso com eles, eu dou o meu melhor, então aí a culpa vai se ficando no lugarzinho dela e não vem querer me dominar, e eu consigo fazer o que eu tenho que fazer ali com alegria, e no momento que eu estou com as crianças, eu vou aproveitar com alegria também. Então eu vejo que a gente tem que ter muito essa conversa com a culpa, e aí em alguns momentos ela também pode ter algum recado para nós, e a gente precisa também estar abertos para ouvir esses recados, né?
Com certeza. Eu acho que deve ser difícil ter alguma mãe ou pai que não sinta, nunca tenha sentido essa culpa, né? Porque como a gente tem, até em outros episódios, a gente falou dessa figura de autoridade, enfim, a gente tem essa responsabilidade, a criança até pequena, ela tá muito ligada à nossa figura, então qualquer ato que a gente tem, ela vai de alguma forma esbarrar ali na criação dos nossos filhos, então a culpa tá junto, porque é isso que você falou mesmo, se eu vou me dedicar um pouquinho a uma coisa que eu não vou estar com eles, eu vou de repente me sentir culpada porque eu não estou com ele, porque me falta tempo, ou se eu estou estou muito com eles, vou me sentir culpada porque eu não estou fazendo outra coisa que de repente vai também prejudicar as crianças em outro aspecto. Então, o tempo todo a gente está sempre sendo cobrado e sendo exigido. E o interessante que eu vejo também na minha vida, que óbvio que eu também senti já culpa em diversos aspectos, e foi perceber o quanto que às vezes a culpa ela me paralisava. Em que sentido, assim, que é interessante como todo esse pensamento ele acontece? Ele vem, te coloca, me colocava, isso pra mim, né? Na minha experiência, me colocava pra baixo, né? Assim, puxa, fiz alguma coisa, não queria ter feito assim, me sentia culpada. E aquilo ali me tirava toda a energia, me sentia tão mal e realmente sem capacidade de agir, porque a culpa te leva pra esse lugar, né? Como se você, assim, agora eu não consigo fazer mais nada. E aí, aquilo me fazia tão mal, até um dia que eu percebi, tudo bem, vai ter vezes que eu não vou conseguir fazer o melhor, ou porque eu ainda não tenho conhecimento, ou porque a gente dá deslizes, né? Até na educação que eu falo dos filhos, às vezes você está um pouquinho um dia mais cansada e acaba que você não dá o tempo que eles deveriam dar, você dá uma apressada, você faz alguma coisa, depois você se sente mal. E aí eu percebi que eu não poderia ser refém desse sentimento, né? Que vinha ali, né? Essa sensação, melhor dizendo, assim, da culpa, e que eu deveria paralisar ela. Então, quando vinha esse pensamento, eu já falava assim, tá bom, eu não fiz, eu já entendi, não era aquilo que eu queria fazer, tá errado, mas o que que eu vou fazer? Então vou ficar atenta, porque sempre nessa situação, isso acontece. Então, da próxima vez que isso acontecer, eu já vou estar bem mais ligada, e não vou deixar isso acontecer. Isso tem sido tão positivo na minha vida, desde que eu consegui perceber isso, porque todas as oportunidades da minha vida têm sido um momento de eu tentar fazer algo diferente. Isso não quer dizer que eu não continue errando, eu erro também, mas sempre eu consigo rapidamente convocar um pensamento para me ajudar a sair dali. Então a culpa que antes só me deixava triste e achando, às vezes, naquele momento, puxa, eu sou a pior, né? Assim, que a gente não deve deixar esse pensamento crescer, porque esse pensamento não quer que ele aprenda. Ele quer que ele continue ali no erro. É isso que a gente tem que perceber. A culpa, ela está me ajudando a aprender ou ela está me deixando no erro? Porque se ela está me deixando no erro, ela não é positiva, ela é só um peso morto, um peso que me mata mesmo, morto nesse sentido, porque ela te mata, ela não te deixa você agir. E outras vezes eu vejo como você falou, às vezes a gente não tem culpa, e aí é aquela questão, assim, vem um pensamento querendo realmente tirar a força do projeto que você quer fazer. Aquele projeto é maravilhoso, você tem que fazer mesmo, e aí não é culpa, é o pensamento querendo te desviar. Então aí você vai conversar com a sua culpa, falar assim, olha, eu não tô me sentindo culpada não, porque eu tenho esse direito também de fazer isso, então acho ótimo.
Sim, a questão que eu vejo é que às vezes, né, por exemplo, eu senti essa culpa, nesse caso, por exemplo, desse de quando às vezes eu preciso estar longe para me dedicar mais em algum projeto, ou até de trabalho, projeto pessoal e tal. Agora, eu fico pensando assim, há momentos, como você colocou, né, nesse caso que eu falei, tava super ok, porque em relação a essa questão de tempo, eu busco priorizar muito. Então, assim, para mim isso é uma coisa bem resolvida. Então, essa culpa não conseguiu me pegar, né? Agora, como você colocou, há momentos em que, de fato, essa culpa surge diante de algo que não está legal realmente. E é aí que a gente precisa separar as coisas, né? Porque a culpa, que como esse chamado interno, faz sentido para nos fazer atentar para algo que precisa ser corrigido, mas a gente não pode deixar que ela venha nesse formato como você colocou, de peso, tirando a energia, nos fazendo nos sentir incapazes de mudar, nos colocando lá para baixo, porque assim, a gente, para conseguir mudar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa de muita energia. E assim, já é difícil sem culpa, com culpa então fica impossível. E aí a gente precisa então, porque aí também não pode cair no outro extremo de negar a culpa. Não, não vou sentir culpa, tá tudo bem. Pra gente eliminar esse desconforto interno, porque senão também a gente cai num outro extremo que não é positivo. Porque esse desconforto interno que vem sobre essa carapuça de culpa, ele às vezes vem pra nos dar uma mensagem de que de fato algo não vai bem, não tá indo bem. Então eu acho que é fazer como você colocou mesmo, a gente olhar e falar, ok, não é ficar se martirizando, ah, eu sou terrível, horrível, eu, não, eu sou a pior. Não, mas peraí, eu tô com um desconforto, esse desconforto precisa ser analisado e aí eu vou ver. Tá tudo bem? Né? Como no caso lá do meu trabalho. Não, tá tudo bem, realmente não tô com as crianças hoje, mas eu estava ontem, vou estar amanhã, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ou, não, peraí, não tá tudo bem. Então, o que que eu posso fazer pra melhorar? Aí pode ser tanto na minha atuação com as crianças, em relação à maneira com que eu as educo, ou, né, às vezes eu posso estar sem paciência, posso estar intolerante, posso estar mais irritada e eu quero rever isso. Pode estar também em relação a essa questão do tempo que a gente passa com as crianças, porque eu sinto que isso é uma fonte de culpa muito grande para as mães e para os pais, especialmente de hoje em dia, né, que o trabalho demanda tanto. Então a gente precisa parar e pensar, peraí, eu tô sentindo esse desconforto, tem algo que eu possa fazer, né, para mudar essa situação? Porque às vezes esse desconforto vem também para nos incitar a mudar. Agora, a gente precisa tirar essa carapuça da culpa e ficar só com a observação, né? Com a mensagem que esse desconforto traz. E tirando essa culpa, porque de fato essa sensação de culpa ela não serve para nada a não ser para nos maltratar e nos tirar a energia, né?
Um outro aspecto que acho que a culpa também está ligada é a sensação que a gente, enquanto mãe, a gente vai dar conta de tudo e a gente tem que dar conta de tudo e vai resolver tudo. Isso é algo totalmente fictício, né? E de uma imaginação, porque é óbvio que a gente não vai nem pode dar conta de tudo. Então é isso, a outra coisa que a gente tem que separar, da onde vem essa culpa, né? A gente querer sempre se fazer presente, a gente querer que tudo esteja ali. Então a criança, ela é regada por todas as coisas. Imagina, assim, ela tem que ter a melhor alimentação, não pode comer nada. Ao mesmo tempo, ela tem que ter todos os horários de estudos perfeitos, ela tem que falar não sei quantas línguas, ela tem que ter todos os estímulos, não, ela não pode pegar aquilo ali. Se a gente for pegar todas as exigências no mundo de hoje, a gente não vai dar conta. Óbvio que não vai dar conta. Não é humanamente possível que uma pessoa fique presente, né, em todos aqueles aspectos. E aí a pessoa se sente culpada, porque quando olha para o outro, e a culpa também tem muito a ver com isso, né? Porque a gente olha lá para a grama do vizinho e fala, puxa, eu não tô fazendo isso com meu filho. Então, aí você se sente mal. Porque, óbvio que, primeiro, o olhar da gente, a gente só capta um aspecto. Porque a pessoa pode fazer algo muito bom naquele aspecto, mas tem outros aspectos que, com certeza, ela também não dá conta, ela não vai dar conta de tudo. E, além disso, aquele aspecto, ele tem que servir como um estímulo e não como uma cobrança pra gente. E a culpa, ela sempre vem carregada de uma cobrança. Então, a gente tem que converter isso como estímulo, isso que você falou, é uma observação que eu vou transformar num estímulo. Puxa, eu não gosto daquilo que eu faço daquela forma. E eu vejo ou que outras pessoas fazem, ou eu mesmo sinto que eu posso fazer de outra forma. Então aquilo ali tem que ser um estímulo para mim. A gente sempre ir nesse positivo, saindo de um lugar onde eu tenho que ser o centro responsável por tudo, como com essa oportunidade de fazer com que as pessoas também consigam operar e que seus filhos entendam que vai ter horas que eu não vou conseguir estar aqui, mas por quê? E a gente explicando, eles conseguem compreender também muito bem. Agora que a gente está vivendo essa rotina em casa, tem horas, né, que eu fico assim, tá, meu marido trabalhando, eu trabalhando e as crianças, né? E aqui um pouco ali, não dá 100% de eu fazer aquilo que eu gostaria que fosse melhor, mas eu também compreendo que no momento o meu trabalho também me exige e eu vejo que ele é importante para uma série de outras questões, né, da sociedade, é uma escola, então eu tenho que também dar um pouco de energia ali, sabendo que isso é uma fase, que daqui a pouco isso vai passar. Então todo mundo, alguma hora na vida, precisa fazer alguns sacrifícios e a gente não pode sentir isso como uma culpa tão pesada, é compreender que há coisas que são no momento, mas depois a gente vai resolver. E aquilo que realmente não é do momento, eu vou pensar, tem uma solução? Eu posso sair disso? Então, se eu tenho um problema com o tempo e eu queria estar mais com meus filhos, eu tenho como mudar isso? Se eu tenho, ótimo. Às vezes não vai ser agora, vai ser daqui a 5 anos, então eu vou me planejar para isso. E que bom que você tem essa opção de que daqui a 5 anos você vai ter mais esse tempo. E aí você vai construir. O importante é você ter isso claro para você. você. Porque quando você estabelece esses propósitos, você vai em busca deles. Você não fica só com aquela culpa a vida inteira e nada vai acontecer. Ela tem que te servir para alguma coisa.
Não, e isso que você está falando me lembrou um ensinamento, né, de Gonzales Pecote, que é o criador da logosofia, que nos diz que a gente tem que conhecer, cada um de nós precisa conhecer a própria medida. E eu acho que desse conhecimento, dessa medida, e aí a gente fala da nossa medida, enquanto do que cabe, né, a mim como mãe fazer, considerando todos os meus outros papéis, considerando a medida da família, considerando o contexto em que a gente está inserido, considerando tudo isso, identificar a medida desse todo, para a gente ficar tranquilo com isso, porque senão é como você falou, se a gente começa a entrar nessa de querer atender a todas essas exigências, essas expectativas, certamente a gente não vai dar conta, né? Não tem como. Então a gente tem que estar muito tranquilo, assim, com a nossa medida. Então, por exemplo, tem assim, eu sou louca para as crianças aprenderem música. Eu fico vendo, eu tenho amigos que os pais cantam, aí as crianças pequenininhas já tocam instrumento, já cantam. Eu falo, gente, como eu gostaria de proporcionar isso para os meus filhos, que eu acho lindo esse universo musical. Mas assim, ao mesmo tempo, eu assim, sou um zero à esquerda em música, meu marido até toca alguma coisa, mas assim, também não é algo que ele estimula muito aqui em casa. Então assim, infelizmente não é algo que a gente vem conseguindo passar. E ok, sabe? Não vou ficar, enfim, me pressionando por causa disso. É como você falou, em outro a gente foca em alguns aspectos, como eu vejo que em outras famílias tem mais facilidade para desenvolver outros lados, né? E assim é isso, cada um tem que ir encontrando essa própria medida do que cabe dentro da sua realidade, da sua vida, e ficar bem com isso, né? Sem essas exigências muito, muito além da conta. E outro aspecto que você falou também que é fundamental, eu acho que é isso, é enxergar essas decisões, né, de coisas que poderiam ser modificadas e pensar, peraí, dá para fazer isso? E se der, traçar um plano, fazer um planejamento. E se não der a curto prazo também, ficar ok com isso. Porque assim, você pensou, você olhou ali aquele desconforto, né, identificou que não tá legal, olhou todo o seu cenário, olhou todas as suas possibilidades e viu que atualmente não dá para fazer diferente. Então, ok, sabe, assim, e aí já cria uma defesa mental, né, que é um recurso que a logosofia apresenta, para esse pensamento de culpa quando vier. Toda vez que vier essa culpa para esse mesmo assunto, você já vai ter esse pensamento pensado, peraí, na situação que eu tô hoje, nas nossas condições, no contexto familiar, no contexto, enfim, da cidade, enfim, o que eu posso oferecer é isso e eu não tenho condições de mudar isso agora. Então, ok, não preciso sentir culpa por causa disso, porque não faz sentido. Agora, se dá para traçar um plano para médio e longo prazo, ir planejando essa mudança, né, do que você tá sentindo ali que seria algo legal, né, de ser mudado, aí é legal, porque aos poucos você não precisa fazer nada radical, né, porque às vezes é difícil, não dá para ser do jeito que a gente quer de fato, tem várias circunstâncias que envolvem, mas se a gente consegue olhar, parar um tempo para pensar sobre esse desconforto, para tentar traçar um plano para ir mudando e guiando a nossa vida no sentido mais próximo do que a gente gostaria, né, do que nos faria feliz, do que faria mais, enfim, do que traria um bem para a família, eu vejo que isso é um ponto muito, muito bom, assim, muito legal.
Com certeza, isso assim é muito importante, né, que a gente consiga observar a nossa vida e ver realmente o que que eu consigo fazer, o que que é possível, o que que não é possível, porque é sair, porque aí é o primeiro passo, né, a culpa, ninguém quer viver nela e não é para isso, né, mas se ela aparece, ela pode ser ali algo que a gente precisa olhar, igual, né, a gente está se sentindo mal, por que que eu tô sentindo essa dor de cabeça sempre? Então tem que ver, e se ela é recorrente, algo tem em mim que eu tenho que mudar. Eu acho que é isso que ajuda, né, a gente olhar essa responsabilidade da nossa vida de uma outra forma, com mais leveza. E a leveza não vem porque eu deixo tudo pra lá, é essa ideia, assim, né, ah, não é leve porque eu não tô nem aí, é pelo contrário, é exatamente porque eu estou aí, porque eu quero ser melhor, que eu vou ver isso com mais leveza, entendendo até a vida da criança com mais leveza, porque muitas vezes, quando eu exijo algo da criança que eu percebo que aquilo não me faz bem, é porque eu estou vendo tudo muito duro, com a minha rigidez, porque eu quero que tudo aconteça daquela forma. Às vezes é um minuto, mas eu já estou exigindo. Então aí tá, se a gente vê com mais leveza, às vezes aquele riso, aquela gargalhada que você acha que está desobedecendo ali, é o momento dela tá conseguindo também ser criança e ver a vida de um outro contexto, mas a gente já cansada, né? A gente já interpreta tudo de outra forma e acaba agindo de uma forma como a gente não gostaria. Então, isso são todas as reflexões que a gente vai percebendo que a gente pode construir um ser mais leve dentro da gente e que também é um ser bastante responsável, né? E que tem uma série de obrigações a cumprir com essa criança e leva em consideração cada uma dessas obrigações.
Pois é, e eu vejo que para alcançar essa leveza, no meu caso, uma coisa foi fundamental. E foi justamente saber que eu posso mudar. Antes de eu começar a estudar logosofia, eu não sabia que eu podia mudar. Então, tudo que acontecia de errado, tudo que eu via que eu, né, reagia ou que eu fazia alguma coisa que causava uma sensação ruim nos outros, eu tentava esconder, porque eu achava que aquela era eu, né? Então, assim, eu não quero que ninguém veja essas partes que não estão tão legais. E aí, com o estudo da logosofia, que Gonzalez Pecote apresenta essa realização desse processo de evolução consciente, ou seja, tudo é um processo, nós estamos em constante aperfeiçoamento, né? E na verdade estamos aqui nessa vida justamente para isso. Aí sim é muito mais tranquilo olhar para esses erros sem culpa, porque a gente sabe que os erros fazem parte, a gente sabe que a gente está aqui com uma série de questões a serem aperfeiçoadas, a serem trabalhadas, e que os filhos vêm, como você falou, justamente para nos ajudar nisso, para que a gente saia dessa vida muito externa e volte esse olhar para dentro novamente, que volte a ter esse tempo para enxergar essa vida, para refletir sobre a vida, para refletir, repensar caminhos. Então, realmente, assim, desde que eu comecei esse processo de evolução consciente, eu sinto que essa minha relação com os erros e, consequentemente, com a culpa está muito mais leve, está muito diferente, porque eu tenho certeza de que sou imperfeita, eu tenho certeza que vou errar, né, como você falou. Então é isso, é olhar para o erro e ver o que eu posso fazer diferente, como eu posso melhorar, né? E aí a relação muda, porque realmente não é fácil lidar com os erros, né? Mas sabendo que é possível mudar, isso fica mais leve, com certeza.
É, para encaminhando também assim para o nosso fechamento, o que eu vejo muito, e eu também sinto muito isso depois que eu comecei a estudar logosofia, porque quando eu era pequena, eu sempre tinha essa questão muito do certo, né? A gente tem que agir muito corretamente. Então, eu sempre me exigi muito disso, né? De sempre ter tudo certinho, de fazer todas as coisas na hora. Então, quando eu errava, não era nem pela família, nem por nada, mas por mim mesma, eu me sentia muito mal. Né? E eu não sentia, assim, menor. Ai, né? Eu não poderia ter feito isso. Aquilo me entristecia. Como também, quando eu recebia de alguém alguma crítica, aquilo também me fazia muito mal. Porque, não porque eu entendia, achava bom aquilo, aquela pessoa ter colocado algo para mim, mas eu me sentia assim, triste comigo de ainda não ter caminhado daquela forma. E vinha tudo uma culpa, né? Com aquele modelo de perfeição que a gente tem. E quando a gente percebe que a gente não é essa perfeição, que a perfeição é muito mais estar em movimento, estar em atividade. Então, o que fica para mim disso tudo, que eu quero para minha vida e que isso com certeza repercute na vida dos meus filhos, já que a gente tá aí direcionando eles, tem a ver com essa parte de como eu me coloco diante da minha vida, que é estar sempre em atividade. Mais importante é, eu estou em movimento, eu estou buscando fazer algo melhor do que eu era antes. Isso é o melhor. Mesmo que eu ainda, que esse erro ainda vai demorar a sumir, porque a gente não é assim, eu quero brigar menos, quero fazer. Não vai ser de um dia para a noite, né? A gente sabe que isso tudo é uma construção, mas se eu quiser, eu posso conseguir. E isso vai depender de um exercício constante, de uma atenção constante àqueles propósitos que eu me coloquei. Então essa culpa, ela vai afastando de mim, porque quando ela vai tentando se aproximar, eu logo coloco ela ali, porque eu já sei, olha, não, eu sei o que eu quero fazer. Então algo, é como se tivesse como em logosofia a gente chama até de um pensamento autoridade, que como razão, como luz, já tira a sombra, porque eu vejo a culpa muitas vezes como essa sombra que quer impedir que a gente veja a luz. E essa luz que me ajuda a me projetar para frente, não viver de um passado, ou me estagnar, ou me colocar ali no ponto que eu vou ser essa mãe sempre. Eu não quero ser uma mãe igual. Eu quero poder ser uma mãe diferente, no sentido de cada dia ser um pouquinho melhor. As pessoas acabam se sentindo assim por entender e colocar muito peso em cima de algo que de repente não deu certo. De vez em perceber que às vezes um pequeno movimento já faz toda a diferença. Então a logosofia tem ensinado assim. E ensinar isso para as crianças, olha que leveza, delas olharem o processo delas, que faz parte do erro. Ai, puxa, hoje você respondeu a mamãe, você fez assim, tudo bem, eu entendo. Mas amanhã, como é que a gente pode fazer diferente? Como é que... E eles mesmos já vão dando solução, porque muitas vezes eles que falam, mamãe, eu não fiz isso aqui legal. Eles conhecem, já reconhecem esse ato e já conseguem visualizar o que, que eles podem fazer. Isso aí é uma maravilha para a vida, né? Porque coloca sempre em atividade, é esse esforço, né? Tá sempre buscando algo melhor.
Excelente, Paula, excelentes aspectos para a gente encerrar. E aí a gente percebe como a gente, enquanto sociedade, a gente lida mal com o erro, né? O quanto a gente precisa fazer as pazes com esse erro, desde que a gente olhe para ele buscando ser melhores, né? E não nos contentando e nos paralisando ali naquele estado. Ah, ok, errei, tá tudo bem. Não é isso, né? Errei, tá tudo bem sim, porque amanhã eu vou tentar fazer diferente. E mesmo que eu erre amanhã, vai continuar tudo bem, porque eu vou seguir no esforço. E pode levar o tempo que for, que quando a gente se esforça, né? Esses resultados vão sendo construindo nesse processo, que cada um tem um tempo também, né? Pra dar. E aí é tão importante, a gente falou sobre essa culpa em nós, e você, pra fechar, trouxe um aspecto tão importante, que é essa culpa também, que dependendo da forma com que a gente educa a criança, a gente vai ensinando ela também a se sentir culpada pelos erros, que não é pra ser, né? Esses erros precisam ser vistos como uma coisa muito natural, porque todos erramos, né? Todos erramos, né? Isso é algo muito, tão, tão natural que devia ser mais fácil lidar com eles. Então, para terminar, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Compartilhando, e foi muito bom, e nos encontramos nos próximos episódios, então. Muito obrigada.
Alegria sempre minha, e a gente sempre vai aprendendo também, né? A se observar e observar a criança. Então, que a gente possa tirar um pouco mais de culpa e ter mais, assim, acertos na vida, com certeza. Porque todo mundo vai caminhar por eles, né? Vai encontrar esses acertos.
Com certeza, é isso aí. Então tá bom, até mais.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia ou sobre a pedagogia logosófica, acesse o site logosofia.org.br.